Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Você que está acompanhando a programação da ABC, nós estamos chegando, vamos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Se você está com a gente desde a madrugada, você esteve lá com o Valdeci Matioli, numa madrugada especial, depois o Leandro Lopes, e agora nós estamos todos juntos aqui, vamos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa conta com a sua participação. Você liga para cá, telefone fixo 44-35-9020, no celular 997-666-555. Você pode também mandar mensagens para a gente no e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, manda uma cartinha para a gente pela forma tradicional, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook Live, você nos acompanha pelas imagens aqui das câmeras do ABC, assiste aqui a imagem do nosso estúdio e acompanha o programa em tempo real. E participa também curtindo a página, fazendo o seu post, o seu comentário, dá um like lá pra gente, diz o que você está achando do programa, conta pra gente aí a sua opinião. Nós estamos chegando com o Semana da Boa Nova nesta manhã de sábado de inverno brasileiro, previsões de São Paulo de 13 até 20 graus, lá na mesa de som, Vitor, fazendo esse som bonitão chegar até você aí, lá nos telefones, a Suzete e o Danilo. Aqui nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Marinho. Estamos recebendo com muito carinho aqui hoje o Djair Ribeiro, ator e tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, para falar sobre obsessão e desobsessão. Djair, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, né? Que nos dá sempre a oportunidade da tarefa, em primeiro lugar, e segundo, de falar dessa... compartilhar com as pessoas essa maravilha que é os ensinamentos do Espiritismo.
Muito bem, já está com a gente aqui, vamos falar sobre obsessão e desobsessão, porque ainda muito se fala sobre obsessão espiritual, as causas, os tratamentos. Hoje nós vamos estudar esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para o Djair. Djair, de acordo com o Espiritismo, o que causa a obsessão? O que é uma obsessão? É por influência espiritual? Ela é causada sempre por influência espiritual?
Olha, a obsessão é sempre assim uma espécie de uma perseguição. Perseguição pode ser espiritual, ou seja, de um espírito já sem o corpo físico, para nós, que ainda temos o corpo físico, que chamamos encarnado, mas também pode ser de espírito para espírito, mas também pode ser de encarnado para encarnado. É uma ampliação, é uma definição um pouco ampla. Na realidade, a obsessão é uma ideia fixa, uma monoideia, nós chamamos, uma ideia fixa, onde a pessoa que um dia foi ultrajada, que a pessoa sofreu na mão de alguém, incapaz de perdoar, agora se aproveita disso para se vingar. Ele acha que está fazendo justiça, quando na realidade o que ele está fazendo é uma vingança. Uhum. Isso seria, de uma forma bem sintética, a definição de obsessão.
Quer dizer, quando há uma perseguição, alguém fica atrás do outro lá, enchendo as paciências do outro lá, está fazendo obsessão.
Está fazendo obsessão.
Não importa se está encarnado, se está desencarnado, se o espírito está lá no plano espiritual, se está aqui no planeta.
Tanto faz.
Tem dois envolvidos aí, está havendo uma obsessão, é isso mesmo?
Se houver realmente essa perseguição, aí sim, isso já é uma...
Agora, eu queria entender, Marinho, dá para explicar para o nosso ouvinte por que é que o Espiritismo fica estudando essas coisas? Por que é que o Espiritismo estuda obsessão, desobsessão? Qual é a finalidade do Espiritismo entender isso? Por que que nós estudamos os processos de obsessão, de um espírito ficar aí apurrinhando a vida do outro aí. Por quê?
Bom dia, Toribio. Bom dia, nosso ouvinte, né? Mais um sábado juntos aqui.
Sim, graças a Deus.
Então, a questão que... A finalidade principal do Espiritismo é colaborar na renovação moral da humanidade, né? À medida que nós, como humanidade, estivermos moralmente melhores, nós vamos estar com mais paz, vamos estar com mais alegria, nós vamos estar mais tranquilos, né? Vamos estar cada um cuidando das suas coisas. Então, quando nós temos alguém que está num processo de perturbação do outro, nós estamos tirando a paz daquela criatura. Nós estamos, de alguma maneira, até trazendo, às vezes, consequências muito graves, porque quando nós vamos falar mais durante o programa sobre isso, porque a obsessão ela pode ser simples, como este que nós estamos falando aqui agora, mas ela pode ter contornos muito sérios, que pode trazer consequências, tanto aqui na Terra como espirituais, muito sérios para as pessoas, né? E sem dúvida nenhuma, o Espiritismo é quem mais está preparado para falar das coisas do Espírito, para falar como é que as coisas se... como é que as coisas acontecem, como é que as almas se relacionam entre o mundo de lá e o mundo de cá. Mas esse é assunto para as próximas duas horas.
Até porque o Espiritismo tem as técnicas para isso, né? Sabe como tratar isso adequadamente, né? Hélio, isso, a obsessão de espírito aí, como a gente falou agora há pouco, é apurrinhando o outro aí, né? Como o Marinho falou, perturbando o outro aí. Isso aí é privilégio, entre aspas, só de espírita, ou quem pratica proficiente de outras religiões aí também pode sofrer esse tipo de obsessão.
Era bom que fosse só de espírita, porque ia ser,
não
ia ser
mais tanto, fácil de tratar.
Não ia ser tanto, né? Não ia ser tanta gente assim, né? Mas é porque no mundo inteiro não tem tanto espírita quanto tem no Brasil. Mas isso ocorre no mundo inteiro e com todas as pessoas, né? Com todos os espíritos, independente de religião. Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com credo. Não é privilégio de ninguém, não. Essa obsessão ela ocorre de espírito, como disse o Jair, de espírito para espírito, né? Tendo um espírito, um pode estar obsediando o outro, está influindo sobre o outro, né? De alguma forma influindo sobre o outro, ou por um livro, ou por uma música, ou por de uma forma está influindo. Nós estamos recebendo influência de outros espíritos, da mãe, do pai, né? Do irmão, né? Do tio, do vizinho. Alguém está sempre influindo sobre nós. Nós estamos assim, certamente nós vamos falar sobre isso. Essa influência espiritual é maior do que a gente possa imaginar, muito além do que se possa imaginar, né?
8:09, deixa eu dar uma dica para você que está nos assistindo aí, pelas câmeras do Facebook Live, ou está nos ouvindo pelas ondas da ABC, ou mesmo pelo AP da Rádio ABC. Responde a pergunta do dia para a gente hoje aqui: o que que você faz para manter um bom teor de pensamento? O que é que você faz para manter o seu pensamento legal? Conta para a gente aqui que nós estamos aguardando. Marinho, você queria fazer um comentário?
Não, eu queria, na realidade, aproveitar esse gancho do Hélio aqui para fazer uma pergunta para o Jair, né? O Hélio estava dizendo, Jair, que esta questão dos espíritos se influenciarem mutuamente é uma coisa normal, né? Mas em que medida que uma influência que é normal acontecer na nossa vida, tá certo? Ela deixa de ser normal para passar a ser obsessiva, para ser obsessão. Como é que a gente podia explicar ao nosso ouvinte isso?
A influência, ela é pontual, vamos chamar assim, e não obedece a nenhuma sistemática. Então é algum, quando você, por exemplo, tenta influenciar a opinião de alguém, dando, evidentemente, a sua opinião. Isso nós fazemos, como também os espíritos desencarnados também fazem conosco. Então, muitas vezes eles nos induzem, buscam nos influenciar, nos inspirando a fazer algo. Seja positivo, que aí seriam então os nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, os nossos protetores, ou então aqueles que querem ver a nossa infelicidade. Nós seremos felizes quando seguimos as influências, as ideias dos espíritos bons, vamos chamar assim. E seremos mais infelizes quando seguirmos a influência daqueles que não nos querem bem. Já a obsessão, não. A obsessão é uma coisa permanente e ele obedece uma sistematização. Eles se organizam para fazer esse tipo de perturbação que nos envolve. E é, aproveitando o que o Hélio falou, realmente ele é tão universal esse processo de obsessão, que se nós verificarmos, todas as religiões, até mesmo a budista, tem rituais para fazer o exorcismo, que muitos chamam, né, que nós chamamos aqui de desobsessão. Então veja você, o islamismo tem, os evangélicos têm, o catolicismo, o budismo, todas as religiões, mostrando que isso daí é uma coisa universal, não é uma coisa, né, específica nossa aqui do Brasil, ou mesmo só do espiritismo.
Ô Jair, aproveitando que você falou isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente vê algumas cenas aí, algumas religiões aí, a gente vê isso muito na televisão, né? Aqueles caras gritando, os doutrinadores lá, o condutor da região fica gritando lá com o cara que tá jogado no chão, sai daí, não sei o que, em nome de Deus, blá, 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 fica gritando com o cara lá. Aquilo lá é uma pessoa que tá obsediada, é isso? Uma pessoa que tá obsediada, e o que tá gritando lá tá fazendo o quê? Fica aquela gritaria toda lá, xingando lá o espírito, vai embora, não sei o que, em nome de Deus, aquelas coisas. Isso aqui, aquela gritaria toda lá resolve alguma coisa?
Olha, isso é muito interessante, e se você me permite, só vou me alongar um pouquinho,
claro,
o porquê que eles gritam, porque senão, se nós resumirmos, vai dar a impressão que é uma crítica a quem faz isso.
Não, na muito realidade, pelo contrário, estamos reproduzindo aqui o que a gente vê lá na TV, né?
Na verdade, nós respeitamos, apesar de nós não concordarmos, que são dois verbos diferentes, nós respeitamos aqueles que agem assim. Na realidade, começando, realmente, são pessoas que estão no processo de obsessão, talvez muito dele na parte mais aguda da obsessão, que é o que nós chamamos de subjugação, e que muitas religiões chamam de possessão. Na realidade, não existe possessão. Tecnicamente, o espiritismo, Allan Kardec, deixa claro que não existe a possibilidade de um outro espírito ocupar o nosso, tomar posse do nosso corpo. Não há uso capião nessa história. E então ele está nessa fase onde o espírito obsessor, que essas religiões chamam de endemoniados, né, que são representantes, quanto não o próprio demônio que ali está, acaba tomando conta, a posse, para nós é a subjugação. E o porquê que eles gritam? Isso vem da época em que, quando Jesus fazia essa desobsessão, quando lhe eram apresentados os espíritos com obsidiados ou endemoniados, que ele chamava, Jesus, com a sua força moral, ele somente ordenava ao espírito que ali ocupava a vontade, que buscava controlar a vontade e o pensamento daquela criatura, que ele se afastasse. Isso era feito de uma forma muito simples, porque Jesus tem um poder moral muito elevado. E o que acabou acontecendo com o passar do tempo? Como ficou o registro de que Jesus somente ordenava e o Espírito obedecia? Não porque tinha sido lhe dado a ordem de afastar, mas porque Jesus tinha esse poder moral muito grande sobre os Espíritos. As pessoas que vieram após Jesus começaram a adotar a mesma técnica. Ordenavam, mas muitas vezes não tinham o poder moral. Ora, como ele ordenava e não eram atendidos na sua ordem, no seu comando, o que acabava acontecendo? Eles começaram a subir o tom, e aí eles começaram a partir para gritar e realmente tratar o espírito que ali está como se ele fosse o culpado de tudo, que é um demônio, é um espírito imundo, que eles chamavam, né, na época de Jesus, quando na realidade o espiritismo não trata assim. Ali está um irmão nosso que sofre, mas sofre muito, e sofre muito mais do que às vezes o próprio encarnado. Então por isso que eles gritam e tudo mais, tentando colocar o seu domínio, o seu comando, quando na realidade não vem do que você fala, nem das palavras que você utiliza, muito menos dos rituais. Vem sim da tua força moral. Então se você tratar aquele espírito que subjuga o outro com o carinho que ele necessita, que ele precisa, muitas vezes você consegue, como Jesus fazia, amando. Ele amava a todos nós. E por que que aquele espírito que estava ali, e ele ia fazer diferente? Né?
8:16, Sérgio, você queria fazer um comentário?
É importante, né, estender um pouco mais até o que o Jair está falando nesse momento aí, que é fundamental. E nós entendemos que toda vez que você grita, numa relação, quando você grita, é porque você perdeu a razão ou você não sabe mais o que fazer. Aí você começa a gritar. Tem gente que grita com criança até, né? Grita com criança, né?
É verdade.
Esse grita com criança, para com isso! Para com isso. Para, a mãe terceira, a mãe dá um grito, né? Né? Porque ela não conseguiu conversar, ela não, teve, não é que faltou, aí no caso não faltou moral para a mãe, faltou foi argumento, né? Ela não teve argumento, né? Então ela
faltou
grita.
Faltou paciência.
Paciência, né? Paciência. Então toda vez que você estiver gritando com alguém, numa conversa, numa relação, significa que a pessoa, o lado que está gritando, não sabe mais o que fazer. Então ele usa o grito, né? Até para poder por medo, né? Você vê que os cachorrinhos pequenininhos, mal comparando, claro, quanto menor, mais barulhento ele é, né? Porque ele sabe que ele não tem poder para enfrentar o outro. Então ele faz um escândalo, né? Ele faz o cachorro, o outro grande que tem força, ele silenciosamente vai lá e morde, né?
Você tenta ele impor, vai lá e morde, ele vai lá. Você tenta impor a sua vontade contra uma pessoa que está na realidade sofrendo muito. Então você não está levando em consideração a dor que aquela pessoa tem, que é o espírito obsessor, o espírito que chamam endemoniado, ele é um sofredor muito grande. E a pessoa quer impor a vontade dele, quer dizer, sem levar em consideração que ele está num sofrimento muito grande.
O espírito que está lá obsessor fica tão maluco, esse cara fica gritando comigo, eu vou embora.
E quando há amor na relação, quanto mais amor, mais baixo a gente fala. Né? Chega até o ponto de você até não falar mais, né? Diz simplesmente só um olhar. Um olhar é suficiente para dizer eu te amo, né? Eu te amo, e a pessoa se comunica só com o olhar, nem falar mais fala.
Ó, que bonito, hein, Helio? Clarissa?
Felipe, acho que só para reforçar o que vocês estão falando, Allan Kardec levou isso muito a sério sobre as fórmulas de exorcismo, né? Como eles comentaram. E aqui tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que ele faz para os espíritos perguntando se isso tem eficácia. Ou seja, algumas fórmulas, algumas táticas, resolve, tem eficácia? E aí Allan Kardec responde que não. Quando esses espíritos veem alguém tomar isso a sério, repetir isso, eles riem e se obstinam. E aqui ele até comenta, e acho que a gente vai falar durante o programa, né? Ele fala da prece, fala da paciência, não dá atenção às suas sugestões, e mesmo técnicas de desobsessão sérias, que acho que a gente vai comentar durante o programa.
Daqui a pouquinho vamos falar disso, né?
Exatamente, mas Kardec foi bem firme nisso, dizendo, né, da não eficácia dessas
formas. A gente olha, a gente lê a Bíblia e vê lá o versículo que está Jesus dizendo: sai espírito daqui. Mas nós não estamos entendendo o tom de voz que ele utilizou. Então ele não disse aquilo com raiva na voz, porque Jesus não era incapaz de sentir raiva. O que ele fazia? Ele falava com muito amor, tá certo? Já se comunicando mentalmente com o espírito que ali estava, um só, ou legião, como ele fez lá em Gerasa, mas sempre com amor. Muitas vezes o que nos faltam nesses rituais de exorcismo é realmente o amor.
Tá faltando. O que é que Jesus fez em Gerasa? Conta pra gente aqui.
O que ele fez em Gerasa, nossa, foi uma passagem muito bonita. Ele atravessou todo o Mar da Galileia, né? A gente chama Mar da Galileia. Para nós aqui que tem tanta água.
Era um lago bonito.
É um lago bonito, né? O tamanho da Baía da Guanabara, mas para eles que não tem muita água, é o mar. Ele atravessou durante toda a noite o Mar da Galileia e chegando no dia seguinte, chegando nessa região de Gerasa, ou de Gadara, que muitas pessoas falam. Ao chegar ali, ele se deparou com dois espíritos que a Bíblia retrata como endemoniados, que diz a Bíblia que nem a força de corrente eles eram mantidos presos. E todos tinham medo, e eles habitavam no cemitério. E quando Jesus chega, eles partem para cima de Jesus. E Jesus, com muito amor, se dirige a eles e faz com que os espíritos que ali estão, é um grupo de espíritos, não era um único, era uma legião, que eles realmente se afastem, né, dos espíritos. Mas evidentemente ele contava com a sua força moral e todo um conjunto de espíritos que o acompanhavam, que foi dando atendimento a esses espíritos, então, que eram afastados dos encarnados. Mas é a força do amor sempre.
8 horas e 21 minutos, você chegou agora aí, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na ABC falando hoje sobre obsessão e desobsessão. O programa é o Semeando a Boa Nova, vai até às 10 da manhã e conta com você. Liga pra gente aqui, 44-35-9020, celular 997-666-555. Aliás, no celular, você manda mensagens e o WhatsApp também via SMS. 997-666-555. Uma dica para você aí, você quer nos ouvir num som bacaninha, baixa o AP da Rádio ABC, aquele vermelhinho que aparece no, ao fundo aqui da, da nossa imagem no Facebook Live, Rádio ABC AM1570, baixa lá e você vai ouvir o som digital. Marinho, você queria fazer um comentário?
É, eu gostaria de explorar um pouquinho esse conceito que nós estamos falando aqui, da força do amor e da força moral, né? Porque para nós que somos mortais comuns, vamos assim dizer, muitas vezes a gente não entende isso, né? Então eu olho aqui para o Hélio e fico falando, e fico pensando no que o Hélio está dizendo para mim, e fico olhando o que é força moral, né? Como é que nós poderíamos explicar para o nosso ouvinte isso, né? Existem forças que nós conhecemos nas nossas relações no dia a dia, né? Que é aquilo que faz com que a gente respeite o outro, né? Então nós respeitamos às vezes o outro pelo que ele representa, pelo poder que ele tem aqui no mundo. Nós respeitamos o outro pela autoridade que tem, como por exemplo a questão de pais e filhos, tá certo? Nós respeitamos o nosso chefe, tá certo? Mas nós não entendemos muitas vezes uma força magnética que existe, que nos influencia profundamente. A força moral, a gente poderia talvez dizer, aí eu vou pedir ajuda dos companheiros aqui do estúdio, como aquela força que o outro sente que aquela força é maior que a dele, de alguma maneira, né? Ela pode vir através do amor, com certeza, mas ela também virá por outras coisas, né? Ela virá por algo que a pessoa sente naquele momento. Não dá nem para a gente explicar muito racionalmente o que é. Que a pessoa sente que aquela é uma força maior que o outro tem, de alguma maneira, em que a gente acaba se submetendo, em que a gente acaba se sentindo subordinado daquela força maior, né? Então, quando nós vemos uma pessoa que ama profundamente, uma pessoa que faz as coisas melhor do que nós fazemos, uma pessoa que quer o nosso bem, sinceramente, uma pessoa que nos respeita apesar dos erros que nós cometemos, uma pessoa que compreende o nosso sofrimento, ainda que a gente não tenha falado qual é o nosso sofrimento. Tudo isso representa uma força moral que naquele momento nos submete àquela criatura de alguma forma, né? E os espíritos evoluídos são assim, né? Existe uma passagem muito bonita na história do Dr. Bezerra de Menezes, que é conhecida de nós espíritas, né? Ainda quando encarnado lá na Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, nas reuniões de obsessão, ele estava conversando com um espírito que era obsessor do filho dele, né? E aquele obsessor acabou se rendendo, não porque ele era pai de quem estava sendo obsediado, mas porque aquele espírito a denunciou, inclusive, falou que ele estava sentindo que tudo que o Dr. Bezerra Menezes falava para ele era para o bem dele. E ele sentiu aquilo naquele momento. E foi tocado por isso, a ponto dele acabar se afastando. É um caso mais, um pouquinho mais amplo, que nunca, não é o caso aqui, mas que de uma certa maneira ele sentiu naquele momento um legítimo interesse e vontade daquele espírito, Dr. Bezerra, ajudar aquele obsessor, né? Quer dizer, isso talvez é uma maneira de exemplificar o que é essa força moral. Não sei se os companheiros gostariam de...
Não, só complementar, essa força moral, ela tem uma característica, né? Em função de alguns atributos, conduta, forma de se comportar, percepção, forma de reagir, forma de ser da pessoa que tem ali a moral elevada, né?
Esse é muito amplo, né, gente? É muito amplo. E esse precisa ser estudado mais, né, Jair? Precisa estudar mais isso, nós temos que ir mais fundo. Quem trabalha...
Isso é só seria um programa, um programa inteiro sobre isso aí.
E eu acho que é legal a gente esclarecer também para os ouvintes, é isso que muitas vezes acontece numa reunião de desobsessão séria. O espírito é trazido, né, um espírito obstinado no mal, e ele recebe ali aquele amparo, aquele suporte das pessoas, né, encarnadas, que estão ali da espiritualidade presente, e isso muitas vezes faz um espírito obstinado no mal a se modificar pelo choque do amor que ele recebe. Né? Então é por isso que é importante ter reuniões sérias com pessoas de boa vontade.
Na realidade, é que nós sempre colocamos rótulos, né? já falou em obsessor, já vem imediatamente na gente que o obsessor está errado. Uma vez numa reunião de obsessão, onde convidávamos o espírito ao perdão, ele se voltou e fez a seguinte pergunta: olha, esta pessoa que está aí encarnada, como vocês dizem, eu o recebi na minha casa, na vida, na existência anterior, eu o abriguei, dei a ele uma forma de se sustentar, e com o passar dos anos, ele um dia me matou, e antes de me matar, violentou a minha esposa, as minhas filhas, na minha frente, matou-as e depois me matou. Se fosse com você, você perdoaria?
É uma questão difícil.
Foi uma, assim, uma questão muito profunda. Para nós entendermos, eu conto isso, não que eu tenha valor moral, é para que nós possamos entender que a pessoa que hoje está ali, que nós imaginamos ser um algoz, na realidade, ele é um grande sofredor. E como é que nós vamos fazer? Se você vai falar, não, você tem... Mas por que eu tenho? Você tem porque é o melhor para você. Cadê a sua esposa? Cadê as suas filhas? Isso ocorreu há mais de 120 anos. Você ainda sofre, chora até os dias de hoje. Cadê a sua esposa? Cadê suas filhas? E aí a espiritualidade, num gesto de muito amor, as trouxe diante dele. E disse, elas perdoaram. Olha como hoje elas se situam. Agora é sua vez de ser feliz. Deus não precisa de ajudante para cobrar a dívida dele. Ele pagará até o último centavo. Mas você está preso a ele. Seja você hoje, a partir de hoje, feliz. Então vejam vocês que não adianta você gritar com ele. Se você não tratá-lo com respeito e com o amor e o carinho que ele merece, dificilmente nós vamos conseguir alguma coisa.
8h28, esta meia hora aqui do Semendo Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. Se você precisar de um trabalho de limpeza e higienização dos seus pisos aí, entre em contato com a Cleaning Solutions, Rua das Monções, 852, em Santo André. Telefone 4437-1414. Se você quiser nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Clarissa, como é que... Você queria falar, Jair?
Eu gostaria só de fazer um adendo. O Marinho tocou num aspecto aqui muito importante, que é a força moral. E nós, evidentemente, temos uma dificuldade não só em definir, como praticamente, e também de entender. Tem uma cena num filme chamado Ben-Hur, ainda com o Charlton Heston, não esse novo que está passando, mas o antigo, onde se expressa muito bem aquilo que o Marinho definiu como a força moral. O Ben-Hur foi preso, porque foi considerado um inimigo dos romanos, e foi levado para trabalhar como um escravo. Ele atravessou todo o deserto e chegou numa pequena cidade chamada Nazaré. E quando chegou ali, o soldado romano disse, olha, água primeiro para os soldados, disse para a população que ali estava. Primeiro para os soldados, depois para os cavalos, e depois, se sobrar a água do poço, para os prisioneiros. E diz, especialmente apontando com o chicote para o Ben-Hur, esse aqui não merece tomar água. E vira as costas e vai acompanhar. Quando o soldado romano se volta, a cena mostra, nunca vai mostrar o rosto da pessoa, mostra só por trás. É Jesus dando água exatamente para o prisioneiro Ben-Hur que havia sido proibido. Mas o soldado romano volta com tamanho ódio para cima do judeu que havia desobedecido e levanta o chicote. E ele fica olhando para os olhos de Jesus. O filme não mostra isso, mas só mostra a expressão do soldado romano diante do olhar de ternura de Jesus. E ele vai se abrandando a sua ira, a sua fúria, abaixa o chicote e ele sai mansamente, calmamente, para continuar as suas coisas. Isso é a força moral que Jesus tinha. Não retrucou, não, nada, não levantou a voz para o soldado, sequer deu uma única palavra. É a força do amor, né?
E depois o Ben-Hur dá água para Jesus, né?
É, depois, no fim, isso muito, linda, é muito, né? Legal. Muito, isso bem. É muito interessante.
8h31, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Estou vendo que tem bastante gente. Bastante. Alguém respondeu a pergunta aí, o que é que você faz para manter bom teor de pensamento, bons pensamentos?
Ainda não, Turíbio, mas fica uma oportunidade para o pessoal responder, então,
responde,
né?
Para a gente, esse que está nos ouvindo aí. Conta para a gente quem está nos prestigiando.
Passar
aí
por alguns nomes, né? Tem bastante gente participando
quando que o tema hoje. Ah, passa por todos aí, não tem problema, não.
Mandar um abraço para a Cleusa Alves, Maria Isabel D'Amico, a Raquel Aparecida, Marise Zauner, Marilene Camilo, Rosenei Musto, Ivana Galindo, Cássia Pegorim, Rose Caio, Alexandre Hirose, Pátia Conejeiro, Rosana Malentac e a Regina Locatelli, Turibeta, lá de Portugal, mandando um abraço pra gente, falar pra ela que a gente já tá com saudades.
Ô, Regina, boa tarde pra você. Em Portugal já tá tarde agora, já começou a tarde, né? Período vespertino lá.
Tá bem quentinho lá, né?
Quentinho, e aqui nós estamos com friozinho, viu?
Mandar um abraço também pra Leila Velar, ela disse que tá nos preparativos do último fim de semana da festa italiana, e tá ligado ouvindo o programa.
Convite pra todo mundo ir lá prestigiar a festa italiana de São Caetano e a Seara... barraca da Serra das Fraternidades, né?
É isso aí. E mandar um abraço pro Ricardo Leal Neto, ele comentou que tá obsessivamente ouvindo-nos.
Ricardo, nós estamos obsessivamente agradecidos por você estar com a gente aqui, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova.
E tem uma pergunta dele aqui pro Djair.
Então, o Djair vai ficar pra depois do intervalo, a Clarice vai fazer, mas nós vamos ter que fazer uma paradinha.
Ainda dá tempo de pensar.
Tá claro.
Como sabermos se estamos sendo influenciados por espíritos obsessivos?
Deixa eu aproveitar essa pergunta do Ricardo e perguntar pra você, que tipo de espírito faz a obsessão? E como é que a gente faz para saber, então, como que a gente está sendo obsidiado, como o Ricardo brilhantemente perguntou? Ricardo, segura um pouquinho que a gente vai responder já já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Nós voltamos já já. Você que está com a gente aqui, não muda a emissora não, fica por aqui. Continua plugado aí nas redes sociais, no Facebook. Vai curtindo a página, dizendo o que você acha do programa. Responde a pergunta para a gente, o que é que você faz para manter bons teores de pensamento aí? Estamos aguardando você entrar em contato com a gente. Voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Com o Semeando a Boa Nova, você que está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Nós estamos falando hoje sobre obsessão e desobsessão. Está com a gente aqui o Djair Ribeiro, atuante tarefeiro do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, de Santo André. Aliás, Um abraço carinhoso lá para a Terezinha, para o Miguel. E o Djair está com a gente para falar desse tema tão importante, obsessão e desobsessão. Antes de darmos continuidade aqui, Marinho, o que é que você queria falar para os nossos ouvintes, convidar agora a sessão gastronômica do Semana do Boa Nova? O que é que nós temos hoje acontecendo?
Eu acho interessante, Toríbio, que essa parte que a gente promove os eventos aqui da comunidade espírita da região, no dia de hoje tem muito a ver com o nosso tema. Porque quando nós participamos desses encontros, porque a gente tem alegria, né? Quando a gente participa desses encontros, a gente está confraternizando, a gente está encontrando os amigos, e essa alegria saudável, essa leveza de espírito saudável, ela é um bom recurso que, contra as obsessões que a gente possa ter, né? Então, nesse sentido, olha, hoje, dia 24, sábado, né, a partir das 7h30 da noite, nós vamos estar lá no Semeador com mais uma tradicional noite da pizza.
Hoje à noite.
Né?
Ah, excelente.
E lembrando, como todas as casas espíritas que são bem orientadas, elas mesmas produzem os recursos que necessitam para a sua manutenção. É através do trabalho dos voluntários, através do trabalho dos frequentadores, que vão lá com alegria também, se dedicam e oferecem para as pessoas. Então, nós estamos oferecendo pizza num sábado, porque é comum, né, a pessoa sair para comer pizza. Então, gente, ó, vai lá, porque você vai comer uma
come
pizza.
Come lá no Semeador.
Um ambiente gostoso. Vai também começar a se desobsediar, se for lá, de alguma maneira, tá certo? E, além disso, vai estar ajudando todas as atividades que a gente tem. E entre as atividades que a gente tem, não vamos esquecer, que é inclusive a manutenção desse programa aqui na rádio.
Não, né? Vai ter nenhuma sessão espírita, nada vai acontecer lá, é só noite da pizza mesmo.
E a gente avisa de já, não tem cerveja, não tem vinho, não tem jogo, quer dizer, ali é a pura alegria, é confraternização pura, é pizza mesmo.
Olha, a Clarissa já postou o flyerzinho lá na nossa página, sei que está nos acompanhando pelas ondas aí da ABC e também pela página do Facebook. Na página do Facebook já está lá o nosso flyerzinho da noite da pizza.
É, mas não para aí, viu? E amanhã a gente vai lá na Feira da Fraternidade, na festa italiana lá em São Caetano. Isso. Vamos lá visitar a barraca dos companheiros.
Lá, né? No bairro Fundação,
é. Nós isso. Estamos no centro, o Ceará das Fraternidades está lá, o Lar Bom Repouso está lá, né?
Vamos visitar os amigos.
Quer dizer, então, podemos fazer desse fim de semana um fim de semana de gastronômico e de muita alegria aí pra gente.
Olha, essa festa italiana em São Caetano, era tradicional já, né? É um evento muito bonito, né, que a prefeitura promove lá no bairro Fundação. Parabéns ao prefeito, à cidade e aos moradores, né? Porque é uma reunião de entidades beneficentes. Elas vão lá, as entidades beneficentes vão lá vender os seus produtos, arrecadar fundos para as suas atividades de benemerência. É muito bacana isso, viu? E, aliás, vamos lá comer os doces portugueses e italianos que tem lá na barraca da Seara das Fraternidades, né? E na barraca do Lar Bom Repouso também. Temos que ir lá visitar os amigos do Lar Bom Repouso. Amanhã é o último dia, por sinal, né? 8h39, o Djair Ribeiro é o convidado de hoje, está com a gente aqui falando sobre obsessão e desobsessão. Djair, tinha ficado duas perguntas para você. A primeira é assim, você prefere responder uma por uma ou não? Vamos começar assim, né? Que tipo de espírito pode provocar uma obsessão espiritual? Daqui a pouquinho nós vamos do Ricardo.
A bem da verdade, nós podemos, à luz do que Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, nós podemos traçar dois perfis distintos para os espíritos que provocam a obsessão. No primeiro caso, são aqueles que buscam o que eles chamam de justiça, quando na realidade é vingança, contra alguém que no passado lhe fez um mal muito grave, que lhe fez sofrer muito, a tal ponto que passado algumas centenas de anos ele ainda é incapaz de perdoar. Esse espírito nós podemos rotulá-lo de ignorante. Ele não faz o mal a todos. O seu ódio está direcionado a uma única pessoa. Então ele é um espírito, antes de tudo, ignorante. Ignorante das leis de Deus. E não confiando em Deus e na sua justiça, ele acredita que tem o direito de procurar essa justiça, quando na realidade ele está somente se vingando. Então é um espírito ignorante. Mas há aqueles outros que buscam semear o mal para evitar o progresso da humanidade. Então, em todos os núcleos religiosos, onde você busca construir o bem, que leva a criatura a um progresso moral maior, eles vão atacar. Então, eles vão buscar, de todas as formas, influenciar ou atrapalhar ou perturbar aquela obra do bem. Uhum. E eles vão então eles são trevosos, não são somente ignorantes, eles são trevosos. Por quê? Eles não têm absolutamente nada contra aquele núcleo do bem, mas eles não querem que o bem acabe sendo propagado. Então aí eles fazem esse tipo de ataque. Ou um ou outro, a única coisa que nós podemos dizer é que são espíritos moralmente atrasados, que só veem os seus interesses em detrimento da justiça de Deus.
E esses trevosos, Jair, que você fala de trevosos, podemos situar, inclusive, aqueles que é para manutenção do poder dele, do status quo dele, é porque ele tem um status quo e tem um poder, ele está estruturado em um certo ponto. De repente chega um progresso, e esse progresso que está chegando vai tirá-los, tirar esse status deles, porque esse progresso era em cima, porque ele subjugava um grupo de pessoas, um município, um país, né? E de repente chega o progresso e esse progresso vai tirá-los. E eles então reagem, é isso?
Sem dúvida. Foi uma abordagem muito, muito interessante a sua. O trevoso, na realidade, nós chamamos que é uma mente cruel, ou seja, ele não quer o mal assim, contra alguém específico. Ele não quer que a disseminação do bem, porque ele vai perder a sua condição de comando, de controlador. Mas ele sabe que, além de tudo, ao chegar o fim, essa era que está se aproximando, que é o fim da maldade e da crueldade, ele finalmente vai ter que prestar conta à lei de Deus. Então ele não quer que se mexa naquele poder. Basta nós olharmos as brigas que nós temos aí em todos os países, a briga política. No fim, o que você quer? É não perder o poder. É não perder a capacidade de influenciar. Então são mentes cruéis que às vezes se utilizam de um espírito ignorante que quer fazer o mal a uma determinada pessoa e acaba arregimentando ele para o seu exército. Basta ver. Quem tiver condições, leia o livro Libertação, do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier, o André Luiz, ele mergulha profundamente num local, nas regiões infernais, que nós espíritas chamamos de Umbralina, onde há um espírito muito poderoso, que não querendo abrir mão do seu poder de julgar os outros. Ele sempre julgava os outros, mas ele não julgava a si próprio. Numa posição psicológica muito interessante, onde ele afasta os erros dele, julgando os outros. E aí o amor, eu vou até estragar o fim do livro, o amor da mãe dele acaba tirando...
Como é que é o nome do livro? Conta pra gente.
Chama
aí.
Libertação.
A Clarice vai postar aqui pra
chama
gente.
Chama Libertação, aqui. Porque é a libertação de um jugo, de uma obsessão muito grande que ele fazia sobre alguém que ele amava. Vocês imaginam alguém amar e fazer a obsessão? Quer dizer, é um livro muito interessante.
Jair, a pergunta aí que o nosso ouvinte, o Ricardo Leoneto, fez, né? Como é que a gente sabe que nós estamos sofrendo a ação de um espírito obsessor?
Olha, essa pergunta é de $1 milhão. Quem souber a resposta, é só começar a propagar. Na realidade, é extremamente difícil para nós. Seria fácil se nós aplicássemos o conceito da psicologia transpessoal que a Joana nos coloca. Eu estou sendo um pouco divagando, mas é assim. O obsessor, ele procura fazer o quê? Controlar a nossa vontade e o nosso pensamento. Nós teríamos a capacidade de identificar isso facilmente se nós nos conhecêssemos profundamente. E quando viesse alguma ideia externa ao nosso padrão de pensamento, o que você falaria? Opa, isso não me pertence. É alguém querendo colocar alguma coisa na minha ideia. Como nós não nos conhecemos, é sempre mais fácil perguntar para a esposa ou para o marido, porque eles nos conhecem muito bem e eles vão imaginar ou saber isso. Mas não é assim difícil. É quando você tem a perturbação de uma ideia que não lhe sai da cabeça. Você fica preso numa ideia fixa, numa monoideia. E ao você ficar preso numa ideia fixa, isso é sinal de que aquilo vem de fora.
E a Joana que você falou aí é a Joana de Anjos.
Joana de Anjos.
Marinho, você queria fazer um comentário?
É, e com a permissão aqui do Jair, eu tenho a impressão que nós podemos também acrescentar alguns sintomas que podem estar acontecendo, né? Mas sem dúvida nenhuma, a questão central é quando nós estamos com aquele pensamento que toda hora está voltando à nossa mente, nós acordamos pensando naquilo, nós vamos dormir pensando naquilo, a gente está num momento que nós estamos sozinhos, tranquilos, aquele pensamento volta de novo. Toda ideia fixa é um prenúncio, efetivamente. Agora, além disso, eu acho que nós temos algumas coisas que mudam a nossa maneira natural de ser, né? Uma pessoa alegre, por exemplo, que de repente começa a ficar muito calada, né? Ou uma pessoa alegre que de repente começa a ficar muito triste, né? Uma pessoa que é calma começa a ficar muito irritadiça, né? Todas essas pequenas alterações da normalidade de uma criatura, né, pode ser um indício. Veja bem, nós não estamos dizendo que um momento específico de irritação, uma explosão emocional que a gente possa ter, que é totalmente eventual, episódica, caracteriza uma obsessão. Mas naquelas fases em que nós começamos a ter tristeza, que nós começamos aquela fase toda hora estarmos irritados, toda hora estarmos com uma tendência para um isolamento, né? Juntamente com a ideia fixa, né? São sintomas muito claros de que a pessoa deve buscar ajuda nesse sentido.
Hélio.
É só, colocando mais uma pitadinha nesse ponto aí, foi o Dr. Bezerra de Menezes ainda, né? O Dr. Bezerra, ele orientou a todos nós, né? Quando é aqui encarnado, que um dos sinais inequívocos de obsessão é quando você é o melindre, quando você sente se melindrou. Então, ele orientava que nós tínhamos que desenvolver uma qualidade, né, na nossa personalidade, que era a humildade. Assim, se você se desenvolvesse a humildade, que ninguém humilha um humilde, né? Então, o princípio da obsessão, dessa revolta que o Jair nos falou, que você vai começando a criar, você ficando realmente muito bravo contra uma outra pessoa, quando você é humilhado, né? E você pode ser humilhado por coisas muito simples, muitas vezes, coisas sem nenhuma importância para todo mundo, mas para você aquilo foi terrível, né? Você foi humilhado e ali começa um processo. Então, o que é desenvolver a qualidade da humildade, porque diz que ninguém humilha um humilde, né? Então, se você está se humilhando por poucas coisas, você tem que ficar atento nisso aí, você tem que olhar esse lado, porque por aí você poderá ser pego de alguma forma, ou está distraído, ele vai e te pega, te humilha de alguma coisa, muito simples, né? Você não escreve mais porque você tem medo de errar quando você escreve, você não fala mais porque fica com medo de falar errado, porque alguém te humilhou, porque você falou uma palavra errada, e você não fala mais, você não escreve mais, você não sai mais de casa porque você acha que a tua roupa não é uma roupa adequada para as outras pessoas, então, porque isso tudo é um processo de humilhação, que você tem que lutar contra isso, vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde.
Né? 8:50, deixa eu avisar você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é lá onde nós vamos tomar um cafezinho depois do programa. Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Todos aqueles que ligam pra gente aqui, postam seus comentários no Facebook Live, curtem a nossa página, dão um like, compartilhem a nossa página com seus amigos, escrevem pra gente, mandam perguntas. Todo mundo que interage com o Semana da Nova concorre como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também o gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadoras dos livros da semana passada, a Cláudia Araújo e a Santa Parolis. São dois livros, um para cada hora. Aliás, daqui a pouco nós vamos divulgar aqui o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. Sábado que vem estará com a gente aqui a Suzie Santos, com o tema separações conjugais. Olha que tema importante também, hein? E hoje nós estamos falando de obsessão e desobsessão. Pergunta do dia para você nos responder: o que você faz para manter um bom teor de pensamento? Bom, está com a gente aqui o Jair Ribeiro.
Eu só gostaria de acrescentar.
Fala, Jair.
Me perdoa, só queria acrescentar uma coisa que o Marinho disse, colocou muito bem. É exatamente o seguinte: a grande dificuldade de você identificar se é alvo ou não de uma obsessão, é que o obsessor, ele é incapaz de colocar em nós um defeito que nós não tenhamos. Então, você nunca vai ser levado a ter um determinado comportamento se aquilo já não existe dentro de você. Ele vai trabalhar isso daí. Mas o Marinho colocou bem ao dizer o seguinte: se você é alegre, ele pode te deixar deprimido. Mas porque ele vai trabalhando alguma coisa dentro de você, que o Hélio falou que é o melindre, e aí ele começa a fazer o quê? Ele amplia aquilo que está sendo dito a você. Então, às vezes a pessoa diz com uma intenção, mas o obsessor amplifica aquilo porque sabe que você é orgulhoso, o melindre é filho do orgulho, e você vai se melindrar. E quando você começa a se cercar de muitos melindres, e lá dentro de você, no seu, na tua sombra, que a Joana de Ângeles chama de sombra, você tem o orgulho, você acaba fazendo o quê? Você pode se tornar uma pessoa ressentida contra as demais, você começa a odiar, ou você começa a se deprimir achando que ninguém mais gosta de você, que você, ninguém te respeita, e aí você, ele, aí que ele começa a trabalhar. Mas é muito sutil, ele não vem com uma placa dizendo: a partir de hoje eu vou te obsediar.
Não, e de fato, não é? O para talvez nessas interações nós vamos deixando a coisa mais clara para o nosso ouvinte, né? É muito bem pontuado pelo Jair, porque na realidade, quando aquele obsessor ele efetivamente deseja nos obsediar, deseja nos afetar de alguma maneira, ele vai estudar quais são os nossos pontos fracos, né? Ele vai buscar o famoso calcanhar de Aquiles, né? E daí vem a necessidade de nós nos conhecermos e da vigilância que a gente tem que ter, né? Porque se nós nos conhecermos e sabemos que aquilo não é nosso, sabemos que nós estamos, de alguma maneira, sendo levados àquilo. Né?
Bom, são 8h54, vamos fazer uma passagem pela nossa rede social. Aliás, olha, queria agradecer muito a você, nós estamos bombando nas redes sociais, aí estamos com um canal lotado de ouvintes, nos ouvindo, nos mandando comunicação. A internet ainda bem que aguenta bastante, a banda aguenta bastante. Muito obrigado mesmo do coração da equipe aqui do Semana da Boa Nova, que você está nos prestigiando. Vamos fazer agora a sessão de perguntas dos ouvintes, porque tem muitas perguntas. Primeiro, dá uma passada geral, Clarissa, quem está na nossa audiência aí, conta pra gente aí e vai fazendo as perguntas pro Jair aí. Jair, vamos respondendo assim na sequência, tá? Pra gente poder atender todo mundo.
Antes das perguntas, posso fazer os comentários que
os ouvintes fizeram? Faz os comentários,
responderam a pergunta do dia, o que eles fazem para manter o bom teor.
Pois é, a pergunta do dia é isso, né? O que você faz para manter bons teores de pensamento?
Vou passar uma geral aqui. O Salomão de Mauá ligou e falou que ele faz orações durante o dia, mas não para que Deus livre ele do mal, mas pedindo uma orientação para Deus e orando para o próximo. A Sônia, do Campestre, ela fala que o que ela faz para manter o bom teor de pensamentos? Ela ouve o programa Semeando a Boa Nova, procura refletir durante toda a semana. A Helena Figueira fala que faz preces e lê o Evangelho segundo o Espiritismo. A Lalinha Palma faz meditação e oração. Comentou que a filha Sofia acompanha ela de 10 anos.
Ah, que bacana!
Nessa oração. E a Isa, de Jacareí, ela comenta que ela procura sempre vigiar e pensar criticamente no que ela está pensando. Não é fácil, mas ela tem uma voz de consciência que mostra que quando não está certo, não fica claro, ela abre o Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente, lê e sempre encontra uma resposta.
Perfeito.
Olha que bacana, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Edson Lorenzini, a Helena Dark, a Nancy Gandolfo, a Yara Delanossi, a Regina Pires, Nilza Bueno, Erika Reps, a Helenice Delanossi e a Lalinha Palma também. E tem algumas perguntas aqui. A primeira é da Rose de Mauá, de Jair. Ela pergunta: o que a gente está achando do mundo hoje em dia, se há muitas formas de pensamento negativas que ocasionam processos obsessivos?
Olha, nós sempre analisamos o mundo, o universo, a partir de nós próprios. Nós somos o centro da observação. E nós observamos o que está acontecendo hoje em dia,
muitos erroneamente chegam à conclusão de que Deus acabou esquecendo aqui do nosso planeta Terra e foi embora, se arrependeu. Mas vou pegar um comentário da Joana de Ângeles do livro Conflitos Existenciais. Ela disse assim: nunca, em todas as épocas da humanidade, existiu tanto amor como nos dias atuais. O problema é que o bem, o amor, como já disse o codificador, utiliza sandálias de veludo, anda suavemente, abnegadamente, não fica falando para os outros que está fazendo bem. Já o mal, não. Ele só consegue dominar porque ele faz a sua propagação. E aí o que acaba acontecendo? A mídia, não é nenhuma crítica à mídia, mas sim uma constatação, ela nunca vai divulgar o que é positivo. Eu nunca vi ninguém fazer uma notícia dizendo que as casas André Luiz, de Guarulhos, somente aceitam doentes irrecuperáveis. Não. É o amor que existe, mas a mídia vai dizer o quê? Que matou 20, que matou 30, que fez isso, que tem o ódio, e nós acabamos nos deixando influenciar por isso, influenciar pelo medo, que é o mecanismo mais fácil de contato dos espíritos inferiores trabalhar em nós, é exatamente o medo. É o medo, eles vêm pelo medo que nós sentimos.
Dijer, tem uma pergunta da Adalberta, de Guianazes. A obsessão se dá de um espírito encarnado ou desencarnado? Quem obsedia quem?
Dos dois. Eu dei risada por causa da história que eu vou contar, que eu já comecei antecipadamente. Invariavelmente, na grande maioria das vezes, é um espírito desencarnado que vem obsidiar um encarnado. Por quê? Ele conta com maior vantagem, que é a invisibilidade para o encarnado. E ele vem sutilmente colocando a ideia dele para que gradativamente o seu obsidiado acabe deixando-se controlar a vontade e também os seus pensamentos. Então, normalmente é de espírito desencarnado para encarnado. Há também de desencarnado para desencarnado. Novamente vou citar o livro Libertação, que mostra muito bem ali. Alguém que fez o mal a alguém, quando essa pessoa desencarna, ou aquele que ela prejudicou está aguardando a sua chegada no plano espiritual. E ali vai obsidiá-la, fazendo-a sofrer muito. E aquela risadinha que eu dei no começo, eu sou muito inconveniente às vezes, é o seguinte: o Divaldo narra no livro Em Nome do Amor uma história de obsessão de um encarnado para um desencarnado. Começou num tratamento, no atendimento fraterno que eles realizam, de uma senhora que sofria muito. Nós estamos falando da década de 50, então muitas coisas talvez não se encaixem nos dias de hoje. Mas ela era muito infeliz, ela estava pensando no suicídio, porque ela nunca conseguia sustentar uma relação afetuosa com ninguém. Não, começava a namorar no dia seguinte, dois dias depois, não conseguia mais manter. As pessoas se afastavam dela, como se ela tivesse, sabe, cheirando mal, alguma coisa assim. Ela realmente, as pessoas se afastavam dela. E ela estava pensando no suicídio, aí ela procurou o auxílio do atendimento fraterno no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, e aos poucos foi sendo atendida e constatou-se que ela sofria uma grande obsessão. Uma obsessão em que ela, numa encarnação anterior, havia traído o marido, e este, ao descobrir a sua traição, ela acabou matando. E o marido não perdoou, o ex-marido não perdoou, e veio nessa para evitar provocar a infelicidade nela, que ela não iria casar. E acabou provocando isso. Aí o Divaldo fez todo o atendimento na reunião de desobsessão e tal, e realmente mostrou que ele era o mais infeliz de todos, que ele deixasse ela por conta da justiça de Deus. E ele atendeu, e ele realmente se modificou à custa daquela influência de amor e se afastou dela. Mas ele, depois de algum tempo, ele continuava ao lado dela. Ele falou: peraí, não é possível. ele está ali ainda. Foi conversar com ele, falou, olha, você vai me desculpar, mas eu me afastei, mas é ela que me chama. Como ela te chama? Ela chama, o tempo inteiro ela está me chamando. E o Erivaldo foi conversar com a mulher. A mulher falou assim, você acha que eu vou perdoá-lo? Agora já passei dos 45 anos, agora eu não arrumo mais ninguém para namorar. Desde os 20 que eu estou tentando namorar, ele me impediu de ter um namorado, um noivo e casar. Eu não vou perdoá-lo jamais. Aí ele falou, bom, então agora vamos mudar o tratamento do obsessor. Agora vamos passar para o encarnado. Mas é sim, é possível ter essas... Mas normalmente... É de desencarnado para encarnado.
9:01, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Seu Medo Boa Nova. Vou deixar uma pergunta para o Jair responder no retorno. Jair, as formas de exorcismo, do chamado exorcismo, têm eficácia contra os maus espíritos? Você vai responder já já. Sei que está na nossa audiência, fica por aqui, 4435-9020 ou 997-666-555. Vai na nossa página, no Facebook Live da Rádio ABC, curta a página, compartilha, chama os seus amigos para assistirem aqui. Nós voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Rádio ABC. Rádio ABC. Neste sábado, a equipe de esportes Ismael Alves transmite o clássico regional São Caetano e São Bernardo. A partir das 10 para as 3 da tarde, direto do estádio Anacleto Campanella, pela Copa Paulista. Fique ligado no AM 1570, radioabc.com.br ou no aplicativo da rádio que está ao seu lado. Rádio
ABC. Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre obsessão. O tema de hoje é obsessão e desobsessão. Liga pra gente aqui, participa, dá a sua opinião, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Se você nos assiste pelas imagens do Facebook Live da Rádio ABC, olha, aqui na minha dianteira de Jair Ribeiro, o Hélio Delanossi, o Marinho Bardella, que não está aparecendo aqui nas câmeras, aí, mas ele vai dar um tchauzinho aqui para todo mundo agora, aqui, dá um tchauzinho aqui para todo mundo ver você. A Clarice aqui do meu lado direito. Nós estamos aqui todos falando sobre esse tema de hoje tão importante, obsessão e desobsessão. Quero lembrar você também que você liga para a gente aqui no 997-666-555 e deixa a sua pergunta, manda mensagens via SMS ou WhatsApp. Lá na página da internet, curte, compartilha. Sempre tem alguém precisando ouvir o que a gente está falando aqui. Então, compartilha a página e chama os teus amigos para assistirem também aqui pelas ondas, pelas imagens do Facebook Live da ABC e também pelas ondas da ABC dos 1570 AM. Dijair Ribeiro, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André, com a gente aqui. Dijair, a pergunta que tem ficado para você aí, as fórmulas de exorcismo, aquilo que a gente tem, que a gente mais ouve falar, mais conhece, o exorcismo clássico aí, né? Tem eficácia contra os maus espíritos?
Muito pouca. Ela vai depender, como nós já dissemos anteriormente, a Clarice até leu uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano é a 447, uma coisa assim. Diz, claro, porque a pessoa que busca fazer o exorcismo, ele vai se apoiar em palavras, em gesto, num gestual muito diferenciado. Vai surtir efeito? Não são as palavras, não são os utensílios que ele vai empregar, mas a força moral que ele está aplicando. Então, num exorcismo, vamos utilizar da Igreja Católica, por exemplo, se o padre, que é um padre especializado na técnica do exorcismo, ele tiver um coração com amor muito grande, como é o caso do Dr. Bezerra, de todos que nós citamos aqui, ele vai sim convencer aquele espírito a deixar o que ele está fazendo e seguir o seu destino. Mas não foi por força de todo o ritual que ele aplicou, mas por força do seu amor. Por isso que não é muito eficaz a aplicação pura e simplesmente de palavras, de gestos, de rituais, mas sim a força do amor é que transforma.
Você falou do Bezerra de Menezes, tem uma pergunta aqui que chegou aqui, que acho que tem muito a ver com tudo isso, do José Teodoro. Obrigado, José Teodoro, ele é de São Mateus, e ele é do Jardim Tietê, pelo telefone. Ele faz uma pergunta, porque você falou do Bezerra de Menezes, o espírito que está sempre ajudando, que está trabalhando na ajuda, etc. tal, que já desencarnou, etc. Mas será que ele poderia reencarnar novamente? Será que já cumpriu a missão dele, reencarnatória?
Olha, as notícias que nós temos a respeito disso vêm pelo livro do autor, eu esqueci, mas que narra os fabulosos casos do Dr. Bezerra. E está também no livro, esqueci o nome, mas eu vou tentar lembrar ainda, que é da Sueli Caldas Schubert, que ele diz de um evento que ocorreu em 1950, por ocasião que Dr. Bezerra completou 50 anos da desencarnação dele. E nesse evento, os espíritas compareceram e aparece uma emissária de Maria de Nazaré trazendo a Bezerra
alternativa, a escolha dele poder reencarnar em qualquer outro planeta do universo, porque ele já havia, vamos dizer, esgotado a sua trajetória de possível evolução no planeta Terra. E o Dr. Bezerra, muito humildemente, como ele falou, falou que, olha, eu não acho que eu mereço nada disso, mas se eu tenho algum merecimento, eu peço a Maria de Nazaré que me permita ainda continuar no planeta Terra enquanto o meu irmão estiver sofrendo. E aí aparece de novo a mensagem de Maria de Nazaré, outorgando a Bezerra de Menezes que ele continuasse no mundo espiritual, à nossa volta do planeta Terra, para nos ajudar. Agora, se nessa outorga, nessa autorização de Maria de Nazaré, está embutido reencarnar ou não, nós não sabemos. Mas a impressão que eu tenho, mas é minha opinião pessoal, que não. Uma vez atingido o ponto de planeta de evolução, de regeneração, o Dr. Bezerra vai seguir a sua trajetória evolutiva, que ele ainda tem muito caminho pela frente. Imagina a gente, né?
Ora, lembrando, hein, nós estamos falando de Bezerra de Menezes, 29 de agosto é aniversário do Bezerra de Menezes. Em algumas casas até deixam aí a semana dedicada a Bezerra de Menezes, né? Muito bem. Nós estamos falando sobre obsessão e desobsessão. Jair, essa questão do que a gente está falando dos espíritos podem causar obsessão, etc. Tal, será que não tem? Nós estamos falando do Bezerra, por exemplo, que nos ajuda. Tem muitos espíritos que podem nos proteger também, além desses que querem nos obsediar, nos atrapalhar a vida aí?
Sem dúvida. A quantidade de espíritos que vem nos ajudar, ela é muitas vezes superior a qualquer um que queira nos prejudicar. Mas a grande dificuldade, não sei se está embutido na sua pergunta ou não, é a de que, muitas vezes, nós, a quem nós gostamos de ouvir, né?
É.
Aqui do nosso ombro está ali o anjinho e do outro lado está o diabinho. A impressão não é isso, não são diabos, mas são pessoas. Mas eles vêm nos dizer, vêm influenciar naquilo que nós gostamos. Eles nunca vêm nos influenciar de nada que nós não gostamos. Então, a escolha é sempre nossa, mas a espiritualidade está sempre ao nosso lado, buscando de todas as formas nos influenciar para a nossa felicidade.
Agora, olha que não é contraditório. Tem um monte de espírito querendo nos ajudar, como você está colocando aí, né? Que a atração em quantidade maior que aqueles que querem nos atrapalhar. Por que então o nosso anjo da guarda, nossos mentores, esses espíritos que querem nos ajudar, por que eles não impedem que os obsessores cheguem até a gente? Por que eles não vão lá e nos protegem? Não, ninguém vai atacar esse cara aqui. Por que não fazem isso?
Sabe por quê? Eu gostaria de, novamente, se vocês permitem, gastar um pouquinho de tempo falando de uma analogia. Vamos pegar o milagre, que é dito milagre, no livro A Gênese, é muito bem esclarecido que isso não se tratou de um milagre. Isso não vai também, de nenhuma forma, diminuir a estatura moral de Jesus. Nós estamos falando do milagre em que Jesus ressuscita Lázaro. Ele se aproxima da sepultura onde está ali enterrado Lázaro. Uhum. E ele fala o que para os apóstolos, os discípulos que estão ao lado dele? Removam uma pedra. É uma pedra muito grande que estava à porta da sepultura, cavada numa rocha. Remove. A pergunta que eu sempre me fiz é o seguinte: mas por que Jesus pede para removerem a pedra? Por que ele mesmo não removeu? Será porque ele não se achava digno de remover uma pedra? E nas minhas reflexões veio claramente a resposta: não. Porque remover a pedra, os discípulos podiam fazer. Mas tirar o Lázaro lá de dentro, somente ele, com o seu amor, com a sua força moral, era capaz de fazer. Os espíritos superiores, os nossos anjos de guarda, realmente superiores, eles nunca vão retirar dos nossos ombros aquilo que é a nossa responsabilidade. Eles nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio, no nosso direito de escolher aquilo que iremos fazer. Por isso que eu não gosto de chamar anjo da guarda, eu prefiro chamar de guia espiritual. O guia nos indica a direção. Adotar ou não adotar aquilo que eles nos sugerem é uma decisão exclusivamente nossa. Já um espírito inferior, não. Eles vão ficar martelando na nossa cabeça, enquanto nós não mudarmos a nossa opinião, eles não vão nos deixar em paz. O guia espiritual, não. Ele vem, aconselha. Quando nós dormimos, o nosso corpo está dormindo ali, mas o espírito sai e eles vão nos mostrar os riscos. Leia o livro Trilhas da Libertação. O tempo inteiro eles estão fazendo isso com uma pessoa que é obsediada. Levam para o plano espiritual, mostram o obsessor, conversam com o obsessor. Quando ele volta para o corpo, adivinha? Ah, ele prefere ouvir aquilo que, ele é mais, que lhe é mais interessante.
Mais conveniente para ele, né?
Mas os espíritos superiores jamais vão fazer aquilo que nós temos a capacidade de fazer.
9h16, Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria aproveitar esse momento, né, para lembrar. Aqueles que têm mais familiaridade, né, com os ensinamentos espíritas conhecem dos livros do André Luiz. É, quando eles falam esse processo obsessivo que é feito através da nossa tela mental, os espíritos desencarnados eles têm acesso à nossa tela mental como nós temos acesso, por exemplo, num aparelho de televisão. Eles conseguem enxergar exatamente quais são as nossas fraquezas, como disse o Marinho, né? Onde nós somos frágeis, onde nós abrimos as brechas, aquilo que nós preferimos, como disse o Jair agora. Você prefere ouvir isso ou ouvir aquilo, né? Tem as nossas preferências. Os desencarnados sabem disso aí, e esses especialistas nisso, eles nos conhecem muito bem. Por isso até podemos dizer assim que é até uma covardia. O obsessivo é uma covardia, porque a chance dele é maior, porque ele tem acesso, ele sabe o que você gosta, e é ali que eles estimulam. Isso como acontece nos dias de hoje no plano material, né? Na obsessão de encarnado para encarnado. Como é que o encarnado para encarnado faz para obsediar um encarnado? Como é que ele tem acesso, se ele não tem acesso à nossa tela mental? Hoje nós temos as redes sociais, por exemplo, que elas reproduzem essa mesma situação, né? Quando você clica lá em algum lugar, que segue um texto de um sapato lá na internet, de repente você recebe um monte de informações de sapato. Sapato, 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 sapato. Alguém lá sabe que você está querendo comprar um sapato, né? Né? Ou quando você clica que você quer comprar um parafuso, vem um monte de informação de parafuso. E assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos subjugados normalmente nos nossos desejos. Quando você percebe, eles percebem o que você deseja, onde está o seu interesse. É por isso que Jesus falou, né? Aonde estiver seu tesouro, estará seu coração, né? Então ele descobriu onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então ele descobriu qual é o seu tesouro, o que, que te move, o que, que te faz sair da cama de manhã, o que te faz levantar, o que te faz você trabalhar, o que te faz você tomar as suas atitudes. Essa intenção é onde é identificada. Identificada essa intenção, é aí que eles vão trabalhar, e a partir daí eles irradiam e nos pegam por inteiro, né?
9h18, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa que cuida da infraestrutura, da construção civil. Você pode conhecer mais no www.torcisão.ind.br. www.torcisão.ind.br. Se você quer ser um apoiador do nosso programa Como Faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Bom, a gente fala aqui que sempre quem entra em contato com a gente concorre como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Jane Machado. Parabéns, Jane, ganhou o livro, vai retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30. Aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Aliás, amanhã, hoje à noite, tem a noite da pizza. Pode ir lá comer a pizza e aproveitar e pegar o livro, né? Procura lá o Marinho, ou a Clarissa, que vão estar lá com certeza, e vão buscar o... Nós vamos estar, todos tentaremos estar lá comendo uma pizzinha hoje à noite.
Pode procurar o Toribio.
Pode, o Toribio. Não sei se o Toribio vai conseguir, porque tem vários compromissos hoje, mas ele vai tentar ir sim. Muito bem, são 9h20. Clarissa, você tem alguma coisa para passar para a gente aí?
Não, na realidade, eu queria só reforçar uma coisa que o Hélio falou, né? Se os espíritos têm acesso ao que nós pensamos dessa maneira, e também o Djair comentou isso, né? Qual que é a melhor maneira? É o autoconhecimento. Como o Djair comentou durante o programa, é saber onde é o nosso calcanhar de Aquiles, que são vários, mas o que incomoda a gente? A gente é uma pessoa que não leva desaforo para casa, que não consegue perdoar tão facilmente? A gente é uma pessoa que se melindra muito fácil, que não se sente amada por ninguém? É uma pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos, né? O que motiva a gente de maneira negativa? O que a gente tem dentro de nós que gostaria de ser modificado? Esse autoconhecimento, ele é um primeiro passo para que a gente busque se esforçar e busque modificar isso que só nos faz mal, né? Então, o que a gente precisa fazer para melhorar? Né? A gente precisa começar a perdoar? Precisa começar a ver os dois lados de uma história para evitar uma monoideia? Precisa começar a tentar sempre ver os dois lados? para evitar que a gente seja influenciado por um caminho e só consiga ver um lado, né? Então, conforme a gente vai trabalhando isso, buscando nos autoconhecer, aí sim a gente consegue, né, ficar mais equilibrado contra a ação desses espíritos.
Muito bem, Marinho. Legal. E se a gente tem dificuldade para nós nos autoconhecermos, arruma um amigo, arruma uma namorada, casa com alguém, arruma uma sogra que mostra para você quais são os problemas que você tem e aceite isso, porque essas pessoas que estão toda hora nos apontando, nos indicando, pode parecer um obsessor, mas na realidade não é. São amigos que estão mostrando para nós aonde que nós ainda precisamos melhorar.
9h21.
Criança, né? Criança é muito bom, né? Para apontar esses nossos os problemas. Se você está bonito, você está feio, pergunta para uma criança. Estou muito, estou feio. Ela fala isso, está horrível. Elas são muito sinceras, né? E a sinceridade, geralmente, não vem de amigo, muitas vezes, porque amigo é muito conivente, né? Com os nossos erros, muitas vezes, eles afagam o nosso ego, né? Não querem nos melindrar. Agora, o adversário, chamado adversário, né? Não o inimigo, mas o adversário, né? Ele te mostra isso tudo, né? É por isso que a gente não aprende nada com o espelho. Por isso que é fundamental que nós nos relacionemos com os contrários, que nós vamos conviver com os contrários, porque os contrários é que nos mostrarão realmente, assim, vão desnudar, assim, as nossas... aquela expressão, né, o rei está nu, né? Todo mundo conhece essa parábola do rei está nu, né? Quer dizer, quem que vai falar? É alguém que é sincero, fala, não, o rei está nu, ele não está com uma roupa bonita, não. Ele não tá, porque os outros, aquele bajulador, esse não vai ser útil para você. Não vai ser útil. Agora, o adversário, o contrário, esse aí vai ser útil, ele vai realmente mostrar para você. E se você tiver sabedoria, você vai observar e vai mudar, né?
9h23, eu queria avisar você, que está na nossa audiência, que você pode escrever para a gente aqui. Vai lá na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC. Rádio ABC, Facebook, Rádio ABC 1570, Rádio ABC 1570. Pluga lá sua resposta, faz o seu post e contata a gente aqui. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Temos perguntas, mas antes queria mandar um abraço para Dirce Bindilat, Maria Jerônimo, Gisele Vênes, Osvaldo Fonseca e a Marlene Horbach.
Quem que falou da Superbanca aí? Alguém falou da Superbanca.
A Dirce Bindilat, ela comentou, vocês vão tomar café na Superbanca, eu sempre almoço, é uma delícia.
Tá aí, toma um abraço café, ela. Tem, tem que almoço também.
Bom, a Isa de Jacareí, ela fez uma pergunta bem interessante. Como nós, pais, devemos agir para evitar a obsessão em crianças?
Olha, essa é uma pergunta, uma abordagem muito emocionalmente difícil, né? Porque nós olhamos e vemos uma criança. Ali, o que existe é um espírito que foi adulto antes dele reencarnar. E que olhamos para aquela candura daquela criança e não conseguimos admitir emocionalmente, na nossa forma distorcida de ver os fatos, de que ela seja merecedora de uma obsessão. A grande dificuldade é aceitar os desígnios de Deus. Por que que isso está acontecendo? Existem, sim, obsessões que surgem na idade infantil. Não são comuns, não é uma coisa muito comum, mas ocorre sim. Está ali um espírito endividado e os pais que estão junto com essa criança ou foram participantes desses eventos que geraram esse ódio no passado, daquele espírito que vem cobrar agora, ou foram omissos em evitar que aquilo acontecesse, ou às vezes, o que também é bastante comum, são corações grandiosos na sua forma de amar e que aceitam aquele espírito, que aceitam aquela criança na sua família, sabendo que ela vai trazer alguns problemas, vamos chamar assim, alguma conduta não normal, e que cabe a esses pais fazerem de tudo para ajudar. E o que pode fazer para ajudar? Em primeiro lugar, buscar, como nós estamos doentes, nós sempre vamos buscar um hospital. Temos que buscar uma casa religiosa onde isso possa de alguma forma ser tratado, porque o que vai modificar são as posturas morais daquele espírito que agora é criança. não cabe aos pais odiarem aquele espírito que está obsidiando, fazendo a sua criança sofrer. Ele é o maior sofredor. Você deve amá-lo, e esse é o exercício para os pais. Amar aquele espírito que está afligindo o seu filho, porque ele sofreu uma grande aflição no passado. Não faça isso como uma vingança. Não seja você também a se vingar do espírito obsessor, dizendo, ó, você vai ver quando eu chegar no plano espiritual, aí quem vai te obsidiar serei eu. Não, você deve amar. Faça como Jesus fazia. Ame, ame incondicionalmente. Quem tiver interesse, quem estiver enfrentando esse tipo de aflição, a escritora mineira Sueli Calda Schubert publicou um livro que fala exatamente sobre a obsessão infantil. É um livro exclusivamente para a obsessão infantil. Infelizmente, eu não lembro o nome do livro, mas se você escrever lá no procurador, no buscador, Sueli Calda Schubert, Obsessão Infantil, com toda certeza virá o nome do livro. E ela vai explicar com muitos detalhes que o nosso curto espaço aqui não permite. Mas não odeie de forma nenhuma aquele espírito desencarnado que está levando sofrimento ao seu filho e, por tabela, trazendo um grande sofrimento para você. Procure amar. O desafio vai ser transformar o ódio que existe entre todos em amor.
Hélio, nós podemos ter uma situação, aproveitando isso que o Djair está colocando numa linha muito clara, nós podemos ter uma situação onde uma mãe, por exemplo, desencarna, morreu, acabou de ter um filho, morreu no parto, crianças jovens. Será que essa mãe, lá no plano espiritual, ela pode, essa vontade de estar com o filho, ela não estava preparada para desencarnar, será que isso pode ser ela pode virar uma obsessora do filho?
Acho que uma obsessora, não na expressão obsessora, né? Mas ela pode estar tão preocupada de quem é que vai cuidar daquela criança, que ela pode ficar muito próxima, né? E às vezes pode acontecer, também como o Djair falou agora, que não sabemos o que é que ligou esses dois espíritos, né? Por que que ela viria a ser a mãe desse espírito aqui nessa encarnação, o que acabou resultando até com o desencarne dela. E ela poderá culpar a criança pelo desencarne dela, né? Porque se ela não era uma encarnação que ela estava permitindo, que ela gostaria. Então, as possibilidades são muito grandes, mas a possibilidade maior é que ela não confie que tenha alguém encarnado em condições de cuidar dessa criança, se a criança sobreviveu e ela não, né? Quem é que vai cuidar dessa criança, né? E ela tenta ficar por perto, e ela fica interferindo. Isso pode acontecer. E
sempre tem uma assistência do plano espiritual,
mas
né?
não é comum, viu? Não é comum, porque a mãe normalmente entra um instinto maternal. O instinto maternal é muito forte, né? É muito forte esse instinto, inclusive até entre as feras, entre os animais, né? Ele é tão forte que, no momento, enquanto aquela criança, aquele ser que através dela nasceu, precisa de apoio, ela vai continuar dando sempre o apoio, e nunca, dificilmente ela vai ofender essa
situação. Eu acho que é mais fácil o pai passar a imputar a responsabilidade pela morte da esposa ao filho do que a mãe, porque a mãe sempre é mãe, né?
É possível,
mas é pouco provável. Ela
pode estar sofrendo no plano espiritual em ver o filho aqui, pensando ela que ele está desamparado, mas aí a necessidade do espírito dela, né, como espírito se compenetrar, que ela tem assistência, que ela está numa nova vida e que a criança vai ser cuidada.
Eu participei de um fato desse, você pode me explicar um pouquinho, com uma criança que desencarnou assim, quase que recém-nascida, né, viveu assim, um ou dois meses só, e a mãe estava desesperada na hora do sepultamento. É o contrário, a criança, ela falou, mas agora quem que vai cuidar dele, né? Porque, e ela querendo entregar, ela não queria liberar, né? Aqui no momento do sepultamento, a criança, o que me ocorreu naquela hora foi falar para ela assim: olha, amor, onde ele estava antes, né? porque ela era espírita, né? Ela tinha algum conhecimento de espiritismo. Onde ele estava antes? Quem cuidava dele? Ele vai continuar cuidando. Aí ela, puxa, é verdade, ela falou. Aí ela falou, vamos entregar? Vamos entregar na mão.
Acabou a
obsessão. Na mão de quem vai cuidar? Ela falou, vamos. Aí entregou, ela ficou feliz. Depois adotou uma outra criança e a vida dela continuou.
Né? Mediunidade e Obsessão em Crianças é o livro da Sueli Calvas Caldas Schubert, que você citou agora há pouco, Jair. E a Clarissa já achou e já postou na nossa página na internet. Marinho Bardella está nos deixando agora, está indo para onde?
É, nós estamos indo lá para o Núcleo Espírito Semeador.
E vai palestrar lá?
É, fomos convocados ali.
Para uma palestra. Vai falar do que lá, Marinho?
Nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados.
Aí, tá vendo? Continuar o tema, você que está na nossa audiência, 10 horas. Terminou o programa, dá uma chegadinha no Semeador, vai ouvir a palestra do Marinho lá. Bom trabalho lá. 9h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador Boa Nova. Jair, a pergunta que vai ficar para você responder depois. É possível, por meio de algum trabalho espiritual, alguém mandar lá enviar um obsessor para atrapalhar a nossa vida lá? É possível isso acontecer? Você vai responder já, depois do nosso intervalo. Você que está na nossa audiência, fica com a gente aqui, não muda de emissora não. 4435-9020, 997-666-555. Voltamos já.
1570, ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Pela ABC com o Semeador Boa Nova, hoje estamos falando sobre obsessão e desobsessão. De Jair Ribeiro, nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André. Estamos entrando agora na última meia hora do programa. De Jair, é possível, por meio de um trabalho espiritual, alguém mandar um espírito lá, enviar um obsessor para atrapalhar a vida da gente? Não?
Olha, aproveitei esse intervalo aí dos comerciais e a Clarice me deu aqui a pergunta que eu estava procurando.
Na questão número 551 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade superior. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe tenha afinidade, pode fazer o mal ao seu próximo? E a resposta da espiritualidade superior é assim: não. Deus não o permitiria. Na realidade, seria desastroso se qualquer espírito desajustado pudesse fazer conosco o que bem entendesse. Todavia, quando nós cometemos os nossos desatinos, os nossos equívocos, abrimos a esses espíritos inferiores as portas da nossa intimidade. Poder, eles podem até pedir. Agora, se isso vai ter alguma ressonância em nós, vai depender exclusivamente de nós. E quais são as portas que nós deixamos abertas para que eles penetrem? Ambição desmedida, egoísmo, cólera, corrupção, maledicência e vícios de todos os tipos, vícios morais, vícios físicos. Então, é possível sim, mas eles não vão conseguir se nós não dermos, se nós não abrirmos as portas para eles entrarem, tá certo? Agora, se nós começarmos assim: ah, eu acho que isso foi um trabalho, ah, é ele que está me prejudicando, aí já eles vão conseguir, porque você está escancarando a porta para ele entrar. Deus não o permitiria. Mas se nós contrariarmos a vontade de Deus, nós podemos contrariar a vontade de Deus e abrir as nossas portas, sim.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Perguntas de ouvintes?
Temos perguntas da Cristina de Santo André. A Cristina de Santo André, ela fez um comentário sobre as crianças. Ela falou que a gente deve sempre levar nossas crianças na evangelização infantil e realizar o evangelho no lar. Assim a gente vai fortalecendo as bases morais das crianças e, consequentemente, ajudando diretamente o obsessor. E o tratamento com passe e água fluidificada também devem ser adotados.
Evangelização infantil. No que dia que acontece lá no semeador?
De sábado.
Que hora?
Pela manhã, acredito que das 10 às 10 e meia, 10, posso 10 confirmar, meia. Mas pela manhã.
Lá no Geraldo Ferreira?
É segunda-feira à noite.
À noite.
Às 7 horas da noite.
No Bezerra?
De domingo, a partir das 10 horas da manhã até por volta das 11h30.
Então 11h30, tem opção.
Santo André.
Bem
mas,
variado.
Mas se a pessoa não for espírita, muitos não estão ouvindo, não são espíritas, tem todas as igrejas.
Tem todas as igrejas.
Tem um trabalho com crianças.
Com crianças.
E é fundamental que os pais levem aonde eles vão.
Isso.
Esse é fundamental, porque depois lá na frente a criança vai escolher.
Não vai chegar lá, vai deixar a criança na porta, vira as costas e embora.
Não,
fique
não.
Junto, participe.
Fica junto.
Enquanto está vendo ali a evangelização, participe da palestra.
Mas se for na igreja... A sugestão leva lá no centro espírita, porque lá tem o tratamento espiritual, tem a acolhida espiritual. Os amigos estão lá para orientar, tudo bem, vai na igreja, onde que quiser. Mas... independentemente da religião, vai no centro espírita, leva a criança lá, porque lá na evangelização infantil do centro espírita, há o preparo dos amigos do plano espiritual, que estão lá para acolher, que estão para orientar para o faixa etária, para intuir os pais, né? Isso é importante, né?
É.
Fala,
e já tem uma pergunta da Vanessa de Santo André. Um obsessor pode ser alguém que te amou muito e que não quer ficar sem você? Ou é sempre alguém que quer nos prejudicar?
Te amou muito, é isso?
É.
E aí, pode, Djaí?
Tem uma frase da Joana de Ângeles, ela diz assim, ó: o ódio é o amor que enlouqueceu. O amor e o ódio são sentimentos que nós possuímos e que a diferença entre um e outro vai depender exclusivamente de como nós entendemos o próximo. A pessoa que se diz amar e que se afastado dela acaba trazendo a obsessão, na realidade não ama. Ele tem a necessidade da posse. É mais um sentimento egoísta, é um amor egoísta, um amor que o completa. Sem aquele amor, ele não consegue viver, né? Não devemos confundir um pouco a doutrina com a psicologia. Mas o que explica claramente isso é a posição da criatura. É um complemento, aquele amor vem complementar, ele não se valoriza, ele não se ama. Então ele precisa que alguém o ame. Quando ele se afasta daquilo, é revelado para ele próprio o seu auto desamor. Então ele faz o quê? Ele passa a odiar. Mas é possível sim, mas não, entenda, não é amor. É um amor posse, um amor que ele quer somente para si, não quer dividir. Como uma criança que que ainda tem o ego muito exacerbado. Isso é uma questão de mães aí, mães que desencarnam e deixam os filhos. Tem um livro fantástico, quem quiser enveredar por isso, e não podia deixar de ser do nosso querido Chico Xavier e o André Luiz, chama-se Entre a Terra e o Céu. Leiam, é muito lindo a transformação da mãe que desencarna, que se transforma na obsessora da madrasta, que chega naquele lar, mas aos poucos o amor da Mei Mei vai transformando. É muito lindo, esse livro vale a pena.
9h41, esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar, 4451-7950. Se você quer ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Lembro também que sábado que vem nós estaremos recebendo aqui a companheira Suzy Santos com o tema Separações Conjugais. E hoje está com a gente aqui o Jair Ribeiro falando sobre obsessão e desobsessão. Quero lembrar você que a pergunta do dia, o que você faz para manter bons teores de pensamentos, né? Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais aí, Clarissa? Conta pra gente.
Não, convidar os nossos ouvintes, né, Turiba? Ainda dá tempo de responder a pergunta do dia, né?
Da pergunta do dia, o que você faz para manter bom teor de pensamento, ou os bons teores de pensamentos, né? Bom, eu queria partir agora para uma questão, assim...
Jair falou agora sobre esses extremos, né? Os extremos são sempre muito perigosos, né? O extremo que chama o amor extremado, o ódio extremado, né? Os extremos são perigosos, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando nós somos dependentes de qualquer coisa e colocamos no outro a nossa felicidade, né? E porque o outro é o outro, nós somos nós, né? Se colocou no outro a sua felicidade, você tem uma grande possibilidade de se decepcionar, né? Porque você vai ficar sem o outro, você é uma individualidade, né? Então nós temos que nos montarmos, ser muito centrados, né? Porque quando nós vamos muito em direção ao norte, nós vamos chegar no sul, né? Se nós andarmos em direção ao sul, nós vamos chegar no norte, né? Então nós temos que tomar muito cuidado e não manter, colocar a nossa felicidade em nós mesmos, não nunca no outro, né?
Indo agora para um outro sentido, como é que a gente se livra dessa história? Clarissa, o que que a gente faz, o que que é necessário para nós ficarmos livres dos espíritos inferiores?
Eu vou recorrer aqui ao livro dos Espíritos, Turíbio. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Que é essa pergunta. O que que os espíritos respondem para Kardec? Cansar-lhes a paciência. Não dar nenhuma atenção às suas sugestões. Mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada tem a fazer, se retiram. Em outras palavras, o que eles querem dizer? Que é a nossa sintonia, o nosso esforço da gente se manter em sintonia com os bons pensamentos, de buscar trabalhar os nossos defeitos, de buscar nos melhorarmos, ligarmos a espíritos superiores, nos ligarmos ao amor, é que nos fazem realmente, de fato, nos livrar desses espíritos obsessores, mudar o nosso comportamento, aquele esforço que a gente faz através do autoconhecimento. Mas a prece ajuda? A prece ajuda. Tratamento em grupos sérios de desobsessão ajudam? Ajudam, mas de fato o que faz a gente definitivamente se livrar disso são os nossos sentimentos.
E o Kardec se preocupou muito com isso, né? Porque quando ele se constatou que existe essa possibilidade de você receber esse tipo de influência, nós temos que ter um norte para poder saber se você está indo para o lado certo ou para o lado errado, né? E ele pergunta no Livro dos Espíritos, não lembro qual o nome da pergunta, ele pergunta se tem algum modelo que nós devemos seguir, né? E ele fala, e os Espíritos falam que o modelo é Jesus, né? Então, se você conhecer bem Jesus, conhecer bem os ensinamentos de Jesus, você vai, pode ser um norte, é o norte. Jesus tem que ser o seu norte. Porque na hora que você recebeu uma orientação, pedindo que você faça alguma coisa, e você tem que se perguntar, assim, Jesus mandaria eu fazer isso? Né? Sabe? Se você fizer, faça sempre essa pergunta. Jesus mandaria eu fazer isso? Se ele falar, não, ele não mandaria, então não faça. Não faça. É uma profilaxia segura isso. Isso aí você não vai errar nunca, né? Mas para isso você tem que conhecer Jesus. Saber Jesus. Não aquele Jesus na cruz, aquele Jesus, sabe? Aquela coisa, não, aquela dentro da igreja. Não é aquele Jesus lá. É aquele Jesus do Sermão do Monte, quando as orientações que ele deixou, o que ele vivenciou. Falava, ele me ensinaria, mandaria fazer isso. Se ele não mandasse, Não faça, não faça, porque é uma roubada, né?
É a força máxima, né?
Força máxima,
força máxima. Força máxima.
Tem que conhecer. Tudo, precisa conhecer tudo, Jesus.
Né? Da obsessão, liberta do mau pensamento, ajuda, né? É. Reconstrói, é a força máxima.
Assim como você tem que ter um mapa, você vai para o Rio de Janeiro, você tem que antes olhar e falar, escuta, como é que eu faço para ir para o Rio de Janeiro? Você tem dois caminhos, Dutra ou Trabalhadores, né? Para sair de São Paulo. E se o Espírito falar, não, vai pela Castelo Branco, você não vai, porque Castelo Branco vai para o Mato Grosso, vai para o outro lado, você não vai, né? Aí você tem que saber, você tem que ter um norte, esse teu norte, você tem que ter um mapa, você tem que saber. E o mapa das nossas ações afetivas tem que ser Jesus. Jesus mandaria eu fazer isso? Não mandaria, então não faça.
Muito bem, 9h46, Djair. A obsessão pode gerar debilidade do corpo físico, deixar a pessoa sem vontade de viver, pensar em suicídio, pode acontecer isso?
Sem dúvida nenhuma. Isso daí é uma sequela, uma consequência natural de uma influência que começa na mente. Quando nós temos, fazendo uma analogia bem rápida, que o tempo já está se esgotando, quando nós sofremos de gastrite, nós não adquirimos a gastrite por frequentarmos banheiro público, né? É uma doença psicossomática, ela nasce primeiro na nossa mente e o ódio que nós sentimos, a raiva, o ressentimento, acaba provocando isso. Um obsessor, com o passar dos anos, ele vai danificando esse mecanismo muito sutil da mente. E aí acaba acontecendo o seguinte, começam a passar para o corpo físico mazelas, doenças, sintomas que são produzidas exatamente por essa influência perniciosa. Por essa razão, que a depender do estrago que isso é colocado, é imputado à criatura, o que é necessário, além do tratamento espiritual, é necessário sim nós consultarmos um médico para que ele vá tratar do mecanismo orgânico. Ele que vai fazer a funilaria, tá certo? Nós vamos modificar o nosso comportamento, mas as mazelas do nosso organismo ficaram. E quem vai cuidar disso são os médicos. Não é porque você está fazendo o tratamento de desobsessão que deve esquecer o médico. Não, o tratamento será em nível espiritual, a nível espiritual. O orgânico é o médico que tem que cuidar. Nunca se esqueçam disso.
E está chegando aqui uma pergunta da Virgínia Kumagai. Obrigado, Virgínia, pela sua pergunta. Ela está dizendo assim, o obsessor pode ajudar a gente a ter depressão? Pode, Clarissa?
Sem dúvida. O que é a depressão? Se você for consultar um médico, um psiquiatra, por exemplo, no tratamento da depressão, que deve ser tratado, o que é? Nossas células cerebrais, nossos neurônios se comunicam utilizando-se de um, vamos chamar assim, de um líquido, né? Que eles chamam de neurotransmissores. Então, quando nós pensamos algo, uma célula nervosa passa para o outro, como se fosse um fio, esse comando, através desses neurotransmissores. São produtos sintetizados, produzidos pelo nosso organismo, que são muito tênues, e cada um deles tem uma função. Então tem a noradrenalina, cada um tem a sua função. Ora, a obsessão, quando a depressão é provocada pela obsessão, ele vai produzir uma obstrução na produção desse neurotransmissor. E aí você fica o quê? Fica deprimido. Em que pese ser uma causa externa, o organismo deixa de produzir aquele neurotransmissor. Então, de novo, você vai gerar depressão, ou que ele quer te levar ao suicídio, porque ao cometer o suicídio, você afronta a lei de Deus. E aí ele tem acesso a você no plano espiritual para continuar, persistir na sua perseguição. Então, faça o tratamento na casa espírita ou na religião que você tenha confiança, que ele saiba exatamente o que eles estão fazendo, mas não deixe de procurar um médico para ele tentar tratar o seu organismo, para que ele volte a produzir esse neurotransmissor que a influência obsessiva acabou obstruindo a produção. Não deixe de consultar nunca um médico especializado.
9h50 e a prece? A prece pode ser eficaz, Hélio, para combater a depressão? A obsessão?
É muito eficaz, né? Aliás, a prece é o único caminho que nós temos para falar com a equipe reencarnacionista, né? Com com o Criador, com todas as pessoas que estão envolvidas com o nosso, com o nosso processo de encarnação. E aí, através da prece, é uma porta que se abre, onde você se declara incapaz, né, de resolver por si só, porque se for possível, como disse o Jair, se você mover a pedra, cabe a você, você tem que mover a pedra, vai lá e tira a pedra, né? Mas se o que não te cabe fazer, quando você não cabe a você, você precisa de auxílio espiritual, então a prece ela é eficaz e fundamental. E, aliás, nos dias de hoje, hoje a ciência já se aproximou muito, né, da espiritualidade, dos ensinamentos espíritas e espirituais, sobre a eficácia da prece, que a prece realmente ela ativa esses neurotransmissores, ela ativa a dopamina, ativa todos esses processos orgânicos, eles são ativados também pela prece com o auxílio dos nossos amigos espirituais. É fundamental você saber fazer a prece, e a prece não são palavras, né? As palavras elas são apenas um veículo que vai ajudar você a mudar, mas é o pensamento que vai funcionar, né?
E qual que é o papel do Centro Espírita nessa situação toda? Como é que o Centro Espírita pode ajudar alguém, pode auxiliar as pessoas que estão com processo de obsessão?
A função de um Centro Espírita, e deveria ser também igualmente, e deve ser igualmente das outras denominações religiosas, ele é um hospital. Entre tudo, ele é um hospital. Mas cabe ao doente seguir as prescrições que o médico estabelece para ele. Não adianta você consultar o melhor hospital, o melhor médico que existe em todo o mundo, se o que ele te recomenda, você não faz. Nós fazemos isso quando o nosso triglicérides é alto, quando todos aqueles componentes do nosso sangue acaba sendo mais elevado e que pode nos levar a um prejuízo orgânico. O médico fala, olha, mude a alimentação, faça mais atividade física e toma esse remedinho aqui para ajudar a diminuir o colesterol. Nós fazemos o quê? Tomamos o remedinho e não fazemos mais nada. A Casa Espírita pode ajudar tratando com seriedade esse assunto de desobsessão, e a maioria o faz, tá certo? Entendendo que ali está um irmão que vem procurar ajuda. E cabe a cada um de nós, que vamos buscar ajuda, seguir as recomendações que a Casa Espírita vai nos determinar. Então, não, como ele falou, não basta você fazer a prece é poderosa, mas você faz a prece, entrega na mão de Deus, vira e vai continuar fazendo a mesma coisa, não adianta nada, você tem que se transformar. E como é que você se transforma? Frequentando a Casa Espírita. Mas não é só indo lá. A Casa Espírita, as Casas Espíritas sérias vão dar o quê? Cursos, porque nos cursos nós vamos aprender e isso vai concorrer, vai auxiliar a nossa transformação. Tem o atendimento fraterno, devemos buscar sempre o atendimento fraterno, na dúvida se estamos ou não sendo obsidiados, e seguir as recomendações que eles fazem. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio.
Dija, se você pudesse hoje dar uma palavra só, a palavra especial do programa, né, em relação a tudo que nós falamos aqui hoje, qual seria a palavra?
Não tenha medo.
Não tenha medo, é uma expressão, não tenha medo.
Não tenha medo.
E livros? Que livros a gente poderia indicar para os nossos ouvintes?
Livro? Nossa, livro, eu vou indicar, eu vou tomar cuidado e vou indicar somente alguns poucos. Eu começaria pelo Libertação, que já foi mencionado, porque a obsessão é em função de cada aspecto. Se tem obsessão de mãe para a atual madrasta, está no livro lá Entre a Terra e o Céu. Existe um livro da Sueli Caldas Schubert, chamado Obsessão e Desobsessão. Também vale a pena. Mas existem livros fantásticos do mentor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que, nas palavras de Divaldo Franco, é o maior conhecedor de obsessão do plano espiritual que pode se comunicar conosco. Ele estudou, depois que ele desencarnou, ele trabalhava em reuniões mediúnicas de obsessão, ele estudou no plano espiritual por 35 anos, exclusivamente sobre obsessão. Então, seriam os livros. O livro, Nos Bastidores da Obsessão.
Quer indicar algum, Hélio?
Obsessão, desobsessão, ia indicar, né? E sobretudo, nós aprendemos a identificar, né, a ação e reação, que é o livro fundamental.
Clarissa, algum? Nenhum jeito.
Ação e Reação é um livro que...
Eu acho que todos da...
já estão indicados. É, né? É. Muito bem, 9h55, nós estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje. Quero agradecer muito ao Djair Ribeiro por ter estado conosco. Djair, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Um tema desse tão importante. Hoje falamos sobre obsessão e desobsessão. Esteve com a gente o Djair Ribeiro, atuante tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Santo André. Sábado que vem receberemos aqui a companheira Suzy Santos com o tema Separações Conjugais. Ganhadora do livro, ganhadora, hein? Da segunda hora de hoje, a Virgínia Kumagai. Parabéns, Virgínia. A Jane Machado na primeira hora e a Virgínia Kumagai na segunda hora. Vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Aliás, pode ir hoje à noite lá, na noite da pizza, e pegar, comer uma pizza e pegar o livro também. Bom, quero deixar inclusive aqui um abraço muito carinhoso para os moradores de São Bernardo do Campo, que na última terça-feira a cidade completou mais um ano de vida. Você vai ficar por aqui agora com os Marzani, com o programa Show da Cidade. Às 23h30 vem aí a história de uma mensagem com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Você fica conosco no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.